Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos colegas pseudocientistas! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que traz teorias bizarras do jeito que a gente gosta, né, meus queridos? E é claro que para ser um verdadeiro pseudocientista, você já sabe que precisa seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta.
É só apertar o botãozinho seguir e ativar o sininho para não perder nada.
Também deixar aquelas 5 estrelas marotas para tia e seguir a gente lá no Instagram, @podpseudociência, e no Twitter, @podpseudociência. E é claro, também vai conhecer a Pseudociência Store, nossa loja só com produtos pseudocientíficos.
Só coisa bonita, só coisa tchutchuca, tá, gente?
Vai lá no pseudociência.com.br. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, gente. Eu não sei vocês, mas eu acho muito legal todo esse papo sobre engenharia social.
Mas, Carol, o que é engenharia social? Que eu nunca vi um vestibular para isso. Só tem engenharia da computação, engenharia civil. Que raio que é isso?
Pois bem, meus queridos, engenharia social são técnicas que algumas pessoas usam com o objetivo de obter informações sigilosas ou com o objetivo de manipular as pessoas para conseguir o fim que elas querem. Hoje a gente ouve falar muito em engenharia social no campo da TI, dessas coisas de tecnologia de computador, né, gente? Vocês sabem que eu sou uma idosa.
Uma tia, não é mesmo?
Então eu não sou muito ligada com esses papos de informática. Aqui a gente vai falar sobre engenharia social de uma forma geral, mas é claro que ela se aplica a esses casos também, em que as pessoas usam as tecnologias, especialmente a internet, não é mesmo? Para conseguir, sei lá, botar um vírus no teu computador, fazer com que você passe um Pix, não é mesmo? Mas no fundo é tudo a mesma coisa. Então, meus queridos, o engenheiro social, ele é aquele cara que você conhece que tem lábia. Sabe o cara que tem lábia?
O cara que vende até a mãe.
O cara que passa a conversa em todo mundo? É esse aí. Ele normalmente tem habilidades para comunicação, é simpático, domina técnicas de persuasão e muitas vezes não tem muitos escrúpulos, não é mesmo? Então, ele determina o objetivo dele, que, como eu falei, pode ser tirar o dinheiro de uma pessoa, pode ser conseguir informações, não importa o objetivo, a questão é que ele quer alcançar alguma coisa e, para isso, ele vai usar das fraquezas humanas, ele vai usar da manipulação para conseguir o que ele quer. Pensa naquela tua tia que fica repassando coisa do WhatsApp e você sabe que é tudo vírus, sabe?
Promoção do não sei o que, do shopping, clique aqui.
E você bate o olho e você já fala,
isso é um vírus.
Mas a tua tia não sabe, né? Ela, além de clicar, compartilha, aquela desgraceira toda que a gente tá acostumado, né, gente? Pois bem, é exatamente isso a engenharia social. Você vai atrás de fazer a pessoa fazer o que você quer que ela faça. Vocês estão entendendo?
É sacanagem, né, gente? Aqui a gente tá falando de sacanagem.
Que eu nunca vi alguém usar engenharia social pra fazer o bem, pra ajudar os outros. Não tem. E o incrível, gente, é que a engenharia social é muito antiga. Vocês mesmos conhecem um caso de engenharia social muito antigo e muito famoso, que é o cavalo de Troia, né, meus queridos? Que, como vocês sabem, era um puta de um cavalão muito lindo, construído lá de madeira e tchururus, que qualquer um queria ter, né, gente?
Ah, que amor, gente, receber um cavalão de madeira. É chique, né? Você deixa na tua sala.
O povo já cresceu os olhos vendo aquele cavalão e fez o quê? Levou para dentro da cidade. E quando o cavalo estava lá dentro da cidade à noite, o que, que aconteceu? Saiu um monte de guerreiro lá de dentro do cavalo, porque o cavalo não era só um presente, né, meus queridos? O cavalo era um esconderijo para a galera que queria pilhar tudo, né, gente? Então, assim, eles usaram a engenharia social porque deram como se fosse um presente, né? Então, a galera cresceu os olhos e é isso que o engenheiro social faz. Ele usa de necessidades, de tendências naturais das pessoas para conseguir o que ele quer. E isso nos mostra que o elo mais vulnerável de qualquer sistema de segurança é o humano, gente. A gente sabe que tem muitos antivírus, nossos computadores estão protegidos, nossos celulares e tralalá. A gente acha que tá tudo certo, que tá tudo bem, só que a cagada vem mesmo é das pessoas, inclusive de você, tá, meu querido? Por isso que é importante a gente saber disso pra tomar cuidado.
Porque vocês sabem que aqui na pseudociência, além de teorias bizarras, a gente traz muito conhecimento e proteção para você, tá, meu querido?
De nada.
Precisa agradecer não, disponha.
E esse tipo de ataque é muito difícil de ser rastreado depois, gente. Justamente porque ele é feito assim tão disfarçado, sabe? Tão por baixo dos panos, que depois você nem sabe de onde surgiu aquilo. É tipo assim, sabe quando você sabe um segredo? E daí você cuida daquele segredo, às vezes você até conta pra uma, pra outra pessoa, e de repente tá todo mundo sabendo, e você não sabe quem foi o cagueta, né? Acontece, gente.
Não vem me dizer que não acontece, que acontece, que eu sei.
E daí você não consegue rastrear como é que aquela informação chegou nos outros, porque quando a gente lida com esse fator humano, é muito difícil mesmo. E os engenheiros sociais se aproveitam disso. Eu vou dar alguns exemplos de abordagens que os caras usam para conseguir o que eles querem, tá? Por exemplo, a intimidação, que é quando o engenheiro social finge que é uma figura de autoridade. E com isso, ele faz com que a vítima tome as ações que ele quer. Uma vez já aconteceu isso comigo, eu não caí, mas já tentaram fazer isso comigo. O que que aconteceu? Me ligaram de madrugada, um cara falando muito grosso, né? Muito mandão, falando que era da polícia e que tinha encontrado o número do meu celular no celular de um criminoso e não sei o que lá e blá blá blá. E pedindo informações sobre mim, certo? Que é isso que eles querem, né, gente? Como eu falei, tem um objetivo. Depois a gente vai aprender a ser engenheiro social também. E daí eu vou contar pra vocês como é que faz as palhaçadas aí. Mas enfim, e daí ele pediu informações sobre mim, ameaçando, dizendo que eu seria presa e não sei o quê. E daí é lógico que eu desliguei, que eu não sou idiota, né, gente? Mas enfim, é assim que eles agem. E esse é um ótimo exemplo de intimidação. Outra estratégia é a bajulação, que é quando a pessoa constrói um esquema de longo prazo. Então, ele sabe o que ele quer, ele tem aquele objetivo em mente, e para isso ele precisa construir uma relação de confiança com alguém. Então, ele vai lá, por exemplo, ele dá um jeito de ser apresentado para aquela pessoa, vocês estão entendendo? Aí já ganha confiança, vira amiguinho e tal e coisa, até conseguir o que ele quer. Outra técnica é a assistência, que é quando a pessoa se oferece para ajudar a vítima. Gente, isso é o que mais tem. Se você já fez visto para os Estados Unidos, você sabe o que eu tô falando. Porque o lugar do visto lá em São Paulo, quando você vai lá tirar a fotinha, fazer as coisas e tal,
conversar com a dona Cia, vocês sabem, né?
Tem um monte de gente lá fora oferecendo para te ajudar. E ao mesmo tempo tem um monte de placa dizendo para não aceitar a ajuda dessas pessoas. Porque elas podem ser engenheiros sociais, né? Pode ser que o cara te ofereça ajuda, falando assim:
não, vem cá, eu te ajudo, eu sei como é que faz o esquema aqui, onde você precisa ir, deixa eu ver seu documento, pra ver em que fila você vai entrar.
Vocês estão entendendo? E nisso ele já pega suas informações, esse tipo de coisa. Então tem que ficar esperto, meu povo. E o que pode ser usado como arma? Porque uma vez que você estabeleceu o objetivo que você quer atingir, você precisa entender qual a melhor forma de chegar nele, certo? Então você vai ver a melhor técnica e vai ver a melhor arma que você pode usar naquele caso em específico. Exemplos: a curiosidade, que é o famoso clickbait, né, gente? Você coloca lá:
ator da Globo é pego em situação constrangedora.
Se você clicar nisso, vai ser por quê? Pura curiosidade, não é mesmo? Mas muita gente clica porque tá curiosa e daí se ferra. Pega um vírus e tralalá, a gente sabe como é que é. Outra arma que você pode usar é a simpatia. Você chega, você é a pessoa mais simpática da face da terra, que aquela pessoa já viu, aí ela já gosta de você, você puxa assunto e logo a pessoa já tá dando todas as informações que você quer. Outra arma é a confiança. Quando você age de forma muito confiante, você já chega chegando, já chega dando ordem, entra um pouco naquela coisa da intimidação, que a gente já falou, a pessoa se sente compelida a fazer o que você quer, só pela sua confiança. Outra forma que eles usam muito é a culpa. Você pode colocar a culpa de uma situação na vítima e se mostrar como solução. Então, por exemplo, o cara para com o carro riscado do teu lado, no estacionamento do mercado. Quando você chega no seu carro, ele fala que foi você que riscou, entendeu? E foi você que riscou, não sei o quê, mas ele...
Tudo bem, não, tudo bem, imagina, eu te ajudo aqui, a gente vai resolver isso. Ó, isso aqui ia ficar em R$2.000, mas você me dá 200 e tá tudo certo.
Sabe, esse tipo de coisa. Ou também você pode colocar a culpa em você mesmo e pedir pra pessoa te ajudar. Então imagine que você trabalha numa empresa e alguém te liga falando que, sei lá, é um estagiário, que fez uma cagada, que tá desesperado e que você precisa ajudar. Você não vai ficar com dozinha? Vai ficar com dozinha, que eu te conheço, tá? Vai querer ajudar?
Vai se ferrar.
É assim que funciona. E de onde surgiu esse nome, gente? A engenharia social, né? Bom, esse termo foi popularizado em parte pelo famoso hacker Kevin Mitnick.
É assim que fala o nome dele? Não sei, mas é assim que eu vou falar, tá bom?
Ele tem um livro chamado A Arte de Enganar, que eu ainda não li, mas estou bem curiosa para ler. E ele conta que teve o primeiro contato com essa técnica de engenharia social aos 12 anos. Porque, gente, ele percebeu que os bilhetes usados para baldeação de ônibus usavam um esquema em que eles furavam o papel. Eles quem? Os motoristas. E daí o que nosso amigo Kevinho fez? Ele foi conversar com o motorista, tralalá, na lábia, né, gente? Aquele papinho. E o motorista acabou explicando como é que funcionava isso, como que eles faziam e tal. Então ele começou a pegar bilhetes sem uso que ele encontrava nas lixeiras dos terminais, um furador, e daí ele furava os bilhetes no mesmo esquema que a galera fazia. E assim ele viajou de graça por muito tempo. Além disso, ele também aprendeu a burlar a segurança das redes de telefonia. O que ele fazia, gente? Ele conversava com os atendentes e só no papo ele fazia com que eles alterassem a classe de serviço da telefonia dos amigos dele. Então, quando um dos amigos ia fazer uma ligação, aparecia uma mensagem eletrônica pedindo para que eles depositassem 25 centavos para poder concluir como se fosse um orelhão.
Jovens que não sabem o que é um orelhão, vão pesquisar que a tia não vai ficar explicando, tá bom?
Então foi assim que ele começou nessa vida e acabou virando hacker. Mas é claro que a engenharia social já foi usada para coisa muito pior, né, gente? Inclusive, no Guinness, o livro dos recordes, tem o caso do nosso amigo...
Ou nem tão amigo assim, não é mesmo?
Stanley Mark Rifkin, que era um consultor de banco que conseguiu roubar mais de 10 milhões de dólares por meio de uma transferência bancária feita com telefonemas em 1978. Então pensa, gente, que a galera já usou engenharia social para muita coisa, para muita sacanagem, desde o tempo do EPA lá do cavalo de Troia, né? E quais são os meios que os engenheiros sociais podem usar para atingir seus objetivos? Claro que depende do que o cara quer, né, gente? Mas um pode ser o ambiente de trabalho, porque no ambiente de trabalho tem muitos dados, né, gente? Muita informação que corre ali. Então pode ser, por exemplo, que numa folha de rascunho já tenha um monte de informação que o cara precisa. Às vezes a lixeira tem um monte de informação que o cara precisa, e daí ele usa isso de forma muito fácil, né? Outra coisa que eles podem usar são as portas e catracas, né? São as formas de acesso a locais que eles precisam. Então, pode ser, por exemplo, quem nunca passou por isso? Você vai entrar no seu prédio e um carro já embica atrás de você. Daí você pensa o quê?
Ah, é um morador do meu prédio, né? Meu vizinho. Como é que eu vou fechar o portão na cara dele?
E daí você entra na garagem e ao invés de fechar o portão, você só entra e deixa o cara entrar atrás de você. Querido, isso é engenharia social, tá bom? Porque pode ser que aquele cidadão não seja seu vizinho. As normas de segurança do seu prédio provavelmente dizem para você abrir e fechar o portão toda vez. Não ficar pegando rabeta em carro dos outros e nem deixar ninguém fazer isso com você. Então, da próxima vez que acontecer, você fecha na cara dele mesmo. Se ele vier reclamar, você fala que é norma do condomínio, tá bom? A mesma coisa na porta, né, gente? Você tá entrando e alguém pede para você segurar. Você vai fechar na cara da pessoa? Não vai. Isso é engenharia social. Os engenheiros sociais usam muito dessas normas de convivência, de educação, para fazer sacanagem com você, tá bom?
Então, não seja tão educado.
Essa é a dica da tia. Pode ser, por exemplo, que a pessoa use uniformes falsos, e daí ela entra na tua casa fingindo, sei lá, que é da empresa de energia elétrica, né?
Quem é brasileiro sabe que isso tem a rodo, né, gente? Aqui no Brasil, o nível de engenharia social é, assim, altíssimo, né?
Então, cuidar de quem entra na sua casa, de quem entra no seu local de trabalho, de quem entra em qualquer lugar, é muito importante. Outro meio é o telefone, né, gente? Quantas vezes você não recebeu uma ligação falando que alguém da tua família tinha sido sequestrado? Ou gente que liga e não fala de onde é?
Ah, eu tenho um ódio disso. Mas um ódio?
O telefone é um grande meio dos engenheiros sociais para conseguir informações de você. Então, toma muito cuidado. E muitos outros meios, né, gente? A internet. A internet é a mais usada hoje, provavelmente, né? A galera manda coisinha, é WhatsApp, é videozinho, é link.
Corre dessas coisas, meu amigo. Corre dessas coisas porque os engenheiros sociais podem estar por trás.
Então agora nós vamos aprender a usar a engenharia social também.
Porque os pseudocientistas têm que saber como é que funciona, né, gente? Porque nós somos outra classe de pessoa, não é mesmo? Aqui a gente não é enganado, não é passado para trás.
Mas para isso você tem que saber que existe o risco e como eles fazem. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu objetivo.
Óbvio, né, gente?
Depois você estuda o seu alvo. Então, por exemplo, se você quer...
Eu não consigo dar nenhum exemplo que não seja muita sacanagem, né? Mas você não vai fazer isso, né, meu querido? Que pseudocientista é gente de bem, né?
Mas digamos que você queira tirar um dinheiro de alguém. Você vai definir esse objetivo e depois você vai estudar aquela pessoa. Qual a melhor forma de chegar nela? Quais são as fragilidades daquela pessoa? Depois você vai criar o contexto, ou seja, o método que você vai usar. Que é isso que eu tô falando, né? É melhor chegar por telefone? É melhor usar a curiosidade, qual é que é? Depois você vai criar a sua persona, ou seja, quem você vai fingir ser, né? Você vai ligar e fingir que é uma pessoa do banco? Você vai chegar na casa da pessoa e fingir que é o cara da net? Tem que ver qual vai ser o seu personagem. Também pensar em todas as possibilidades de erros e problemas para estar preparado, né, meu querido? E depois é só executar o ataque.
Não façam nada com isso, mas se fizer tirar um dinheirinho, manda pra tia, tá bom? Que a tia que ensinou, nada mais justo.
E como eu falei, o mais importante é você não achar que você é o cara, que você nunca vai cair num esquema desse, porque qualquer pessoa pode cair. E quanto mais ciente você estiver disso, maiores as chances de você perceber quando alguém chegar para você tentando passar uma dessa, tá bom? Eu tenho certeza de que vocês já encontraram engenheiros sociais por aí. Tenho certeza de que alguém já tentou te passar o golpe. Então vai lá no Instagram para me contar, que eu quero saber. Ah, e eu também quero indicar para vocês, gente, um programa muito bom que está disponível na Netflix. Se chama The Push, que é do Darren Brown, que é um mágico. Eu já indiquei outras coisas dele. Ele é muito bom e esse programa é basicamente o seguinte: ele pega algumas pessoas e coloca em situações que a pessoa não sabe o que está passando, né, gente? E daí a pessoa é levada, através de engenharia social, até o ponto em que talvez ela empurre um cara do prédio, tá bom? É basicamente isso. O objetivo deles é mostrar que qualquer pessoa pode cair nessas técnicas de engenharia social e pode fazer coisas que ela mesma não quer fazer. E é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. Assistam, que é muito, muito bom. E agora, né, meus queridos, vamos para a parte que realmente nos interessa. Aquela parte que a gente tá aqui pra isso.
Vamos falar a verdade? Que pseudocientista gosta do quê? De teoria bizarra.
Então você já sabe, eu vou trazer as teorias bizarras que explicam a engenharia social, porque a gente cai nessas coisas. E você vai lá no Spotify ou no Instagram pra responder, pra me dizer qual é a sua teoria preferida, tá bom? Então vamos começar com a questão.
Por que nós caímos na engenharia social?
A primeira teoria diz que a engenharia social só dá certo porque, na verdade, ela é
um controle da mente.
Gente, pensa comigo. Se você considerar que os engenheiros sociais entendem da mente humana e usam isso para fazer a gente fazer o que eles querem, é um controle da mente, vai dizer que não é?
Claro que é.
Mas pode ser que seja um controle da mente muito pior. Pode ser que tenha, sei lá, um dispositivo que faça com que a pessoa fique totalmente sujeita a outra, né? Enfim, pode ter alguma coisa que faz com que a nossa mente seja enganada, mas não seja enganada do jeito que a gente pensa, seja enganada de uma forma muito mais profunda, que a gente realmente veja aquilo acontecendo, entendeu? E por isso que a gente cai.
Tadinho da gente.
A segunda teoria diz que a engenharia social só funciona porque, na verdade, ela é
magia.
Sim, meus queridos. Pode ser que, na verdade, os engenheiros sociais, eles não são pessoas manipuladoras, pessoas que têm habilidades sociais, não. Eles são magos, tá bom? Eles são bruxos, eles usam de magia pra fazer a gente fazer as coisas que eles querem. Essa tá bem óbvia, né, gente? Não tem nem o que dizer. A terceira teoria diz que, na verdade, a engenharia social
é um vírus da Matrix.
Gente, pensa só, se nós vivemos na Matrix, a nossa mente, ela é tipo um programa de computador, vocês concordam?
Concordam, né, que a gente já tá cansado de saber que a gente vive na Matrix, que é tudo uma ilusão, não é mesmo?
Mas se é assim, pode ser que alguém instale um vírus no programa de computador que é a nossa mente. Então tá lá a minha mente, lá na linha de programação, lá, o troço de programação, vocês sabem, né, gente, que eu não manjo dessas coisas, que eu sou uma idosa. Mas enfim, aí alguém vai lá e coloca um vírus e daí eu começo a fazer as coisas que a pessoa quer. Porque eu fui manipulada, porque a pessoa me coagiu? Não, porque ela instalou um vírus na minha mente.
É bem possível, né, gente?
E a quarta teoria diz que os casos de engenharia social, na verdade, são casos de
possessão.
Sim, meus queridos, pode ser que a pessoa engenheira social, ela faz o quê? Ela coloca alguém no teu corpo, tá?
Pode ser um demônio, pode ser um espírito, essas coisas tudo que a gente tá cansado de falar, né?
Então você é possuído por um ser, por um ente, e daí você faz as coisas que a pessoa quer. Mas não é você fazendo, certo? É aquele ser que está dentro de você fazendo aquilo tudo.
Eu acho bem provável.
Então vai lá no Instagram, @podpseudociência, ou no Spotify. É só abrir esse episódio para votar na teoria que você acha correta. Não me deixe na mão. A pseudociência precisa de você, meu querido.
Vamos aumentar o corpo de conhecimento pseudocientífico.
Também vai lá na nossa loja, na Pseudociência Store, que só tem coisa linda, coisa tchutchuca, coisas exclusivas pseudociência pra você. Também não esquece de indicar esse podcast pra todo mundo que você conhece, meu querido. Faz quanto tempo você não conversa com os amigos, que você não entra em contato?
Entra em contato pra indicar o podcast, tá bom? É assim que você mantém amizades.
Então é isso, muito obrigada a quem ficou até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!